programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos acompanha através dessa transmissão da Rádio Arca da Aliança 93.5, também através da Rádio São José de Mafra 96.9, através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, também através das web rádio Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova, de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville. Acolhei com carinho a nossa equipe. Seja bem-vinda Carol e também Júlia.
Olá a todos os nossos ouvintes, olá a todos que estão acompanhando Vida Pastoral. Apesar do meu oi hoje estar bem alegre, quero saudar principalmente os nossos colegas lá de Mafra, que nos acolheram na casa, né, da Dona Matilde, do Diácono Dorvalino, da Fabiana e da irmã da Fabiana também. Mas a gente agradece a acolhida, agradece o chazinho da noite, o oferecimento do chimarrão que a gente infelizmente negou, mas e o café da manhã, a caminha quentinha, que a gente esteve por lá gravando alguns vídeos da Assembleia e eles nos acolheram, eu e a Júlia, né? Pra passar a noite, pra pousar. E eles falaram que ouvem o Vida Pastoral assiduamente e nos contaram que tem saudades do nosso Vida Pastoral ao vivo, no vídeo, padre. E aí, que perigo.
Vamos nos programar. Quem sabe, passando a Assembleia Diocesana, a gente consiga fazer isso novamente de forma presencial, né?
Uhum. Bom, olá a todos os nossos ouvintes, a todos que acompanham mais uma edição do programa Vida Pastoral. Não posso falar ainda que é o último programa de agosto, porque ainda tem semana que vem. Agosto nunca mais acabou. Mas aproveito o oi da Carol para também mandar um abraço especial para toda a família do Diácono Dorvalino, que, como ela já comentou, nos acolheu muito bem. E se eu não me engano, são ouvintes, além de assíduos do Vida Pastoral, mas escutam o programa pela rádio São José de Mafra, na frequência 96.9. Às vezes a gente acaba citando aqui com mais frequência a Rádio Arca da Aliança, né? Porque foi onde o nosso programa começou. Mas a gente, quando vai para essas outras comarcas, enfim, sai um pouquinho aqui da Cúria Diocesana, a gente percebe como o nosso programa também é escutado por todas as outras rádios e web rádios que transmitem o Vida Pastoral. Então, um abraço especial para todos os ouvintes da Rádio São José de Mafra.
Estou metendo no seu oi, também dizendo então que a Rádio São José tem um alcance grande, né? Então, Mafra, Itaiópolis, São Bento e chega até, então, Campo Alegre. Então, um abraço a todos dessas duas comarcas, né? A todas as passas, são 6 e 5, são 11 paróquias que atinge também a Rádio São José.
Mas vamos ser justos, né? Se a gente agradeceu aqui a nossa estadia, vamos também agradecer o acolhimento do Padre Everton, a gente gravou também na paróquia Nossa Senhora das Graças, ali em Mafra, e Padre Everton e a Viviane, né, que fez o almoço pra gente, nos receberam muito bem, é uma acolhida incrível, a gente comeu bastante, tinha bastante coisinha gostosa pra gente comer, mas a conversa, o acolhimento, o carinho, foi tudo muito bom. Então, já que a gente agradeceu um lado, vamos agradecer o outro também, né?
E a gente agradece também a todos que deram oi, deram um abraço pra gente em todas as paróquias que a gente foi, que a gente visitou algumas.
E que gravaram os vídeos também, né, Carol?
Que gravaram os vídeos também, que deram seu sim. E é muito especial, né, a gente entrar em contato e as pessoas reconhecerem, né? Quando a gente chegou na casa do diácono, eles falaram, quem que é a voz do Vida Pastoral, e a gente é as duas.
As duas. A gente acha legal quando o nosso trabalho realmente é escutado, é visto, e que a gente recebe esses comentários positivos sobre o trabalho que a gente faz com tanto amor e com tanto carinho, né, padre?
Com certeza. Então também quero agradecer a acolhida, além do padre Everton, também do padre Ludigero, né, pároco, e também a gente chama o pároco, que é um santuário, de reitor, né, então, do Padre Ludigero, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá em Mafra. Mas então, talvez alguns não estão entendendo. O que vocês estavam passeando? O que vocês estavam fazendo? Então, só recordar, eu juntamente com a Carol e a Júlia, fomos Mafra e Itaiópolis para gravar vídeos e também a Jaraguá do Sul para gravar vídeos para a Assembleia Diocesana. E também participamos, atuamos no Conselho Comarcal. Então, reunião comarcal foi na terça-feira em Mafra, na quarta-feira em Jaraguá. Então, depois de Itaiópolis, a gente foi para Jaraguá do Sul. Fizemos uma peregrinação.
Foi.
E daí também já na quinta-feira, mais um conselho comarcal, que é em Araquari.
Em Araquari, eu e a Carol não fomos, porque já havíamos ido para São Francisco gravar esses vídeos da Assembleia.
Isso.
Então, nos locais onde a gente ainda não foi, a gente tá nessa peregrinação com o padre. Mas geralmente ele faz esses conselhos sozinhos, né? A gente não acompanha. Mas foi uma experiência muito diferente. Foi legal acompanhar como é que funciona um conselho comarcal, conhecer tantas pessoas, tanta gente, tanta liderança também nas nossas comarcas.
E tanto trabalho, né, que a comarca, que às vezes a gente esquece da importância, às vezes a gente pensa só na nossa paróquia ou só a nível diocesano, mas a comarca, ela é uma grande articuladora entre as paróquias, né, e a diocese de Joinville. Então, esses coordenadores comarcais de cada pastoral em movimento, elas fazem essa ponte, esse ligamento, né, entre a paróquia, entre as paróquias, comunidades e a nossa diocese. Então, é de grande importância, né, e a gente que não tinha visto ainda, né, Júlia, por participar, assim, só, às vezes, de eventos diocesanos ou na nossa paróquia, né?
A gente fica muito nos bastidores, né, então
isso.
A gente acompanha mais o que... aqui
que
dentro
chega,
da,
né,
Curia Diocesana, chega pra gente. Então ali a gente viu o protagonismo do leigo mesmo, né? O protagonismo dessas pessoas que estão lá na base, na paróquia, fazendo acontecer tanta coisa. Então é muito bacana e foi uma experiência muito diferente.
Amados irmãos e irmãs, você que está então nos ouvindo, possa ir preparando o seu coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 60 a 69.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, nesse último domingo do mês vocacional, nossa reflexão nos convida a valorizar e celebrar a vocação laical, os leigos e leigas na Igreja. Então, recordando, né, no primeiro domingo, celebramos o ministério ordenado, rezando de modo especial, então, pelos diáconos, nossos padres e também os bispos. No segundo domingo, celebramos, então, a vocação familiar, e de modo especial celebrando também o Dia dos Pais. Domingo passado nós celebramos a vida consagrada, rezando então de modo especial para todos os religiosos e religiosas. E nesse então, como já falei, a vocação laical. O Evangelho de hoje, segundo João capítulo 6, 60-69, nos oferece uma profunda meditação sobre a fé e o compromisso. Nele encontramos uma ligação direta com a missão dos leigos, e são chamados a ser testemunhas vivas de Cristo no mundo. O capítulo 6 do Evangelho de João nos apresenta o discurso do Pão da Vida, onde Jesus revela a profundidade da sua identidade e missão. Após ouvir suas palavras sobre a necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue, muitos discípulos acharam o ensinamento duro e difícil de aceitar. E disseram: esta palavra é dura. Quem pode escutá-la? Esse questionamento reflete um momento, vamos dizer assim, de crise. Um momento de escolha entre seguir Jesus com fé ou abandoná-lo. Nesse contexto, podemos traçar um paralelo com a vocação dos leigos e leigas. Em um mundo que muitas vezes se mostra hostil ao Evangelho, ou seja, não aceita muitas vezes o Evangelho, os leigos são chamados a fazer escolhas corajosas e a viver sua fé com convicção. A missão dos leigos é precisamente esta: estar no mundo sem ser do mundo, testemunhando o amor de Cristo em todas as circunstâncias. Então, quando Jesus pergunta aos 12 se também querem deixá-lo, Pedro responde com uma declaração de fé inabalável, dizendo: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Este é o exemplo de fé e perseverança que os leigos e leigas são chamados a seguir. No meio das dificuldades, dúvidas e também desafios, são chamados a permanecer firmes, confiando que Cristo é a única fonte de verdadeira vida e esperança. Os leigos, como parte integral desse que chamamos corpo de Cristo, têm a missão de perseverar na fé, mas também de transmitir essa fé aos outros. E então pode isso acontecer e deve acontecer nos diversos ambientes. No trabalho, na família, na comunidade, são chamados a ser sinais vivos desse amor de Deus. O Concílio Vaticano II, especialmente através do documento Lumen Gentium, reafirmou a dignidade e a responsabilidade dos leigos na missão da Igreja. Eles são chamados a ser sal da terra e luz do mundo, vivendo sua vocação no cotidiano, santificando o mundo de dentro para fora. E essa vocação se manifesta em diversas formas: na política, na economia, na educação, na saúde, em todos os aspectos da sociedade. Os leigos e leigas, através do seu trabalho e testemunho, têm o poder de transformar o mundo com os valores do Evangelho. Como colaboradores diretos dessa missão de Cristo, todos os leigos são fundamentais na construção do reino de Deus, já aqui na terra. Queridos irmãos e irmãs, portanto, nesse último domingo do mês vocacional, queremos agradecer a Deus por todos os leigos e leigas da Diocese de Joinville, que atuam em nossas comunidades, são quase 500 comunidades, e também através das 67 pastorais, movimentos eclesiais e também escolas que temos na Diocese de Joinville. Queremos de modo especial recordar e celebrar também, nesse último domingo, todos os catequistas da Diocese. No próximo dia 29, ou seja, a próxima quinta-feira, a Diocese fará a instituição do Ministério do Catequista para 53 pessoas das nossas paróquias. São homens e mulheres que já doaram tanto tempo da sua vida em servir a Deus, anunciando o Evangelho através dessa missão tão importante que é ser catequista. Meus parabéns, queridos leigos e leigas. Parabéns, queridos catequistas, de modo especial a você que estará recebendo o ministério.
Fome de paz.
Padre, o senhor comentou ali no finalzinho da sua reflexão sobre a instituição do Ministério do Catequista. E esse já é um assunto que a gente quer abordar daqui a pouco aqui no programa para contar para quem está em casa também quem são os catequistas indicados para receber pela primeira vez na diocese a instituição do Ministério do Catequista. Mas antes disso, para que as pessoas entendam um pouquinho como funcionou, queria que o senhor pudesse explicar para a gente como funcionou esse processo de escolha desses catequistas nas paróquias, porque a gente sabe que tem muitos que merecem, né? Mas nessa vez, neste ano, foi pedido para que cada paróquia indicasse um catequista. Como que foi esse processo de escolha? Teve algum critério? Foi levado para algum tipo de reunião? Quem que decidiu? O senhor pode contar para a gente um pouquinho esse processo mesmo dessa escolha?
Primeiramente, foi um desejo do Papa. Através desse desejo, ele escreveu, então, uma carta encíclica. E após isso, também, no Brasil, foi feito também umas orientações de como seria, então, esse ministério. A partir dessas orientações e a nossa diocese, como é que ela acabou, então, instituindo? Eu participei, no mês de janeiro deste ano, num encontro, então, com o cardeal Fisichella. Ele é o responsável pela evangelização, faz parte do dicastério da evangelização, e ele recomendou que todas as dioceses pudessem realmente fazer envio de novos catequistas. O Papa tinha feito já de duas brasileiras e pediu que fizesse agora dentro do Brasil também. A partir disso, já no mês de fevereiro, a gente levou essa proposta para o Conselho de Presbíteros e foi aprovado. E por isso, no mês de março, a gente já enviou uma carta também para os padres para que eles pudessem, então, indicar pessoas. E a partir de que forma? A partir de alguns critérios que já são próprios da própria CNBB. A pessoa tivesse já uma devida formação, a pessoa tivesse um tempo que já tivesse atuado bastante na vida da paróquia como catequista e tivesse atuando também desse modo, né? E por isso a gente percebeu que na nossa diocese seriam feitos de dois modos. Um primeiro, a partir de 2024, 25 e 26, cada paróquia poderia escolher um catequista. E como é que daria essa escolha? A partir então que padre pensasse o nome, a coordenação também, mas levasse para o CMPP e a partir dessa escolha, essa pessoa fosse apresentada também na missa, enviado o nome para a coordenação diocesana para então receber o ministério agora no dia 29. Então seria, a paróquia podia enviar o nome 24, 25 e 26. A partir de 2027 não é mais esse critério, mas um outro. Ela terá que ter participado das formações da diocese, que a diocese está propondo de dois modos essa formação, né? Ela é uma formação só, mas ela tem o formato presencial, que é algumas atividades que são realizadas na própria paróquia, mas também a grande maioria é do formato online através da plataforma da Studium. Então, é uma formação muito rica e que dura 4 anos de formação. Então, só aqueles que alguns catequistas, vários e várias paróquias já iniciaram essa formação e vão concluir só final de 2026, os primeiros que já iniciaram essa formação. Por isso, no dia 29 serão aqueles indicados pelas paróquias. Nós temos 66 paróquias, mas nem todas enviaram nomes. Então, nesse primeiro momento, teremos 53 pessoas que receberão o Ministério do Catequista.
E essa formação, né, online, ela acontece por vários motivos, né, padre? Uma é que a nossa diocese é enorme, né, e isso veio para facilitar com que os catequistas de mais longe, né, consigam ter acesso a essa formação. E por isso, né, a gente ressalta a coordenação da catequese está sempre comunicando todas essas formações. A gente na diocese também, né, disponibiliza o site para essas divulgações das formações do catequista. Então, você que é catequista, esteja atento, né, às inscrições, aos prazos de inscrições. A gente tem bastante, né, contato com os catequistas eles entrando em contato para saber sobre quando começa. Então, fique sempre atento nas informações do site da Diocese, que a gente também divulga por lá os canais da catequese diocesana.
E é claro que a gente também reforma, né? Não é porque é online pela Estúdio que perdeu
isso,
qualidade.
Claro não, que não,
é a mesma formação, como vocês já conhecem, né? Uma formação riquíssima de conteúdo, muito bem preparada pela nossa equipe diocesana. A gente sabe que os catequistas, às vezes, são sedentos por encontros presenciais, na maioria das vezes, muito animados, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito dessa formação preparada pela Estúdio também.
E agora a gente, né, quer se alegrar com todos esses 53 catequistas que foram nomeados, né? Então, confira então a lista de indicações de cada comarca. A gente vai falar o nome, o primeiro nome e a paróquia, né, ou o santuário que o catequista participa. Então, confira a lista completinha. Também está disponível no nosso site, né? Para caso você queira verificar também se é alguém da sua paróquia que foi indicado.
O seu catequista, talvez?
Isso, exatamente. Então, começando com a comarca Joinville Sul, da Catedral São Francisco Xavier, foi nomeada Neolândia.
Também da comarca Joinville Sul, a Edite, do Santuário Sagrado Coração de Jesus.
Na comarca Sul, ainda paróquia São João Batista, foi indicada então a Rose, da paróquia São João Batista, no bairro Fátima.
Da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú, Isabel.
Da paróquia Santa Luzia, do bairro Paranaguá-Mirim, a Bárbara.
Da paróquia São José Operário, da Anitta Garibaldi, foi indicada a Arielle.
Da paróquia Nossa Senhora de Belém, do bairro Bermervalde, o Juscelino foi indicado.
A Marilene foi indicada pela paróquia Cristo Ressuscitado, do bairro Floresta.
Da paróquia Divino Espírito Santo, do Petrópolis, foi indicado Ermelinda.
Da paróquia São Miguel Arcanjo, do bairro Paranaguá-Mirim, a Maria Helena.
Da paróquia São Paulo Apóstolo, do bairro João Costa, foi indicada a Luciene.
E da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do quilômetro 4, indicada é Domingos.
Da comarca Joinville Norte, começamos com a paróquia São João Batista de Garuva, com a Eva.
Já da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Bom Retiro, a indicada foi a Marlene.
Da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Costa e Silva, a Cleusa.
Da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, do bairro Boa Vista, a Ivânia.
Da paróquia Santo Antônio, do bairro Bom Retiro, foi a Maria.
Da paróquia São Domingos Sávio, do Jardim Paraíso, a Terezinha.
Da paróquia São Sebastião, do bairro Iririú, a Irene.
Da paróquia Senhor Bom Jesus, do Aventureiro, a Adriane.
Da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Glória, a indicada é Ondina.
Da paróquia São João Batista, do Jardim Iririú, a indicada foi a Magda.
Da paróquia São Paulo Apóstolo, do Comasa, a Daniela.
Da paróquia São Francisco de Assis de Saguaçu, a indicada é Iria.
A paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapuá indicou a Elta.
A Solange foi a indicada da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Espinheiros.
E a Dircelene foi indicada da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Pirabeiraba.
Da paróquia Divino Espírito Santo, do bairro Costa e Silva, foi indicada a Fabiana.
E dando sequência na nossa listagem de indicados ao Ministério do Catequista, na comarca de Jaraguá do Sul, a Miriam foi indicada pela paróquia São Francisco de Assis.
Da paróquia São José de Corupá, a indicada foi a Elga.
Da paróquia São Vedelino de Schroeder foi a Janice.
Da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Ilha da Figueira foi a Juraci.
Da paróquia São Sebastião de Jaraguá do Sul foi a Luciane.
Da paróquia São Judas Tadeu de Jaraguá do Sul foi a indicada Giovana.
Da paróquia Nossa Senhora das Graças, foi indicada a Neuza.
Da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Nereu Ramos, o indicado é o Moisés.
A Eliane foi a indicada da paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim.
Já na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Massaranduba, foi a Maria Clarice.
E da paróquia São Cristóvão, em Jaraguá do Sul, a indicada é a Cleci.
Da comarca de Mafra, o Santuário Nossa Senhora Aparecida indicou o Raulino.
Já na comarca de São Bento do Sul, a Lília foi a indicada pela paróquia Cristo Rei de Rio Negrinho.
E da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford, a indicada foi a Juanita.
da paróquia Puríssimo Coração de Maria, a indicada foi a Lucinda.
E a Vera foi a indicada pela paróquia Santo Antônio de Pádua de Rio Negrinho.
Agora passando para uma outra comarca, então você que é de região de São Francisco do Sul, Barra Velha, passando para a comarca de São Francisco do Sul. Começando pelo Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari, indicou o Dorival.
Da paróquia Divino Espírito Santo de Barra Velha, a indicada foi a Kelly.
Do Santuário Nossa Senhora da Graça em São Francisco do Sul, a indicada foi a Darcy.
Paróquia Santa Paulina, a indicada... Santa Paulina, São Francisco do Sul, a indicada é Rosana.
Paróquia São João Batista de São João do Itaperu, a indicada foi a Irene.
Da paróquia São Luís Gonzaga do Itinga, foi a Marli.
Da paróquia Senhor Bom Jesus de Itajuba, a indicada foi a Alice.
Da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes da Enseada, a indicada foi a Tânia.
E para encerrar a lista de catequistas indicados para o Ministério do Catequista, a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Barra do Sul indicou a Tatiane.
E a gente também lembra, né, que a Andrea Bonetti, coordenadora diocesana da Diocese de Joinville pela catequese, né, foi indicada também para receber o Ministério do Catequista, só que no Regional Sul 4, representando a Diocese de Joinville. Então, além dos 53 catequistas, a Andrea também representa a Diocese lá no Regional Sul 4. Então, a gente parabeniza a Andrea por ter recebido, né, esse ministério, né, e para você acompanhar, né, essa missa que aconteceu, foi no dia 23, então, acesse as redes sociais do Regional Sul 4 e veja por lá, parabenize por lá, mande sua mensagem, representando a nossa Diocese.
Ou seja, a Diocese de Joinville terá 54 ministros Isso. da catequese, padre?
Isso, com certeza uma alegria para toda a diocese. Eu também, como assessor diocesano da catequese, como coordenador de pastoral, reconhecer, valorizar o papel, o ministério do catequista em nossa diocese.
Tudo escolheu ofertar, fazendo-se serva, se esvaziou por tanto amar. Deu a própria vida sem nada temer, desejando apenas o amor corresponder. Em tudo a Deus soube obedecer, humilde escolheu se submeter. Suave firmeza eu posso encontrar naquela que tudo escolheu ofertar. Fazendo-se serva, se esvaziou por tanto amar. Deu a própria vida sem nada temer, desejando apenas o amor responder. Em tudo a Deus soube obedecer, humilde escolheu se submeter. Faça-se em mim tua vontade, Senhor, cumpra-se a cada dia, assim como Maria. Hoje quero vontade, Senhor.
Você que está nos ouvindo, então nós já fizemos a reflexão do Evangelho desse final de semana e também falamos um pouquinho sobre o ministério do catequista, seja a Andréia que recebeu já pelo regional, seja os 53 catequistas da nossa diocese que irão receber na próxima quinta-feira, no dia 29, através da celebração do que acontece o rito na catedral às 19h30. E nós continuamos então agora com as notícias da nossa diocese.
Notícias da diocese.
Neste final de semana, né, neste sábado, dia 24, acontece a missa de posse de Dom Adalberto Donadelli Jr. Então, neste dia 24 de agosto, às 3 horas da tarde, na Catedral São João Batista, no centro de Rio do Sul, Padre Adalberto assume, né, toma posse canonicamente da Diocese de Rio do Sul. Até então, Padre Adalberto ainda fazia parte do clero da Diocese de Joinville, mas a partir deste dia 24, todos nós nos unimos em oração para que ele faça um bom pastoreio do povo de Rio do Sul, uma diocese vizinha, quase irmã, da Diocese de Joinville.
E neste momento, acredito que estou a caminho de Rio do Sul. Assim, que você está escutando pela rádio, estou indo a caminho dessa posse.
Mas lembrando que se você não está indo para Rio do Sul junto com a Carol,
dá para assistir, né?
Você consegue assistir essa missa de posse. Ela será transmitida pelo Facebook da Diocese de Joinville e também do Regional Sul 4 da CNBB.
Festa das Vocações 2024. Neste final de semana é a vez da comarca São Bento do Sul. Então, mês de agosto é o mês que a igreja celebra as vocações. E este ano aconteceu e acontece a segunda edição da Festa das Vocações. Neste ano ela se multiplicou, né? Aconteceu nas 5 comarcas da Diocese de Joinville no dia 18 de agosto, na comarca Joinville Sul, Norte, Jaraguá e Mafra, e São Francisco do Sul, e elas se reuniram para celebrar as vocações com momentos de oração, testemunhos, adoração ao Santíssimo Sacramento e apresentações musicais. No próximo dia 25 será a vez da comarca São Bento do Sul. Então os participantes se reunirão para um dia de unidade onde serão lembradas as vocações sacerdotal, matrimonial, religiosa e leiga. Então vamos conferir os detalhes. Então nesse dia 25 de agosto, com início às 14 horas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do bairro Oxford, acontece a Festa das Vocações de São Bento do Sul. A missa será às 16 horas e será presidida pelo Padre Alessandro. E também terá o show do Ministério Vida em Cristo. Então, participe!
30º Grito dos Excluídos e Excluídas. Todas as formas de vida importam. Mas quem se importa? Em 2024, o Grito dos Excluídos completará 30 anos de atividades, marchas, seminários, debates que focam nas questões de justiça social e climática. O tema Grito dos Excluídos e Excluídas de 2024 é Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? E reflete uma preocupação central com a justiça social e climática. Esse lema critica o sistema econômico atual, que muitas vezes prioriza o lucro em detrimento da preservação ambiental e do bem-estar das populações vulneráveis. Nesse ano na Diocese, o encontro para o Grito dos Excluídos e Excluídas acontece na paróquia São Domingos Sávio, no bairro Jardim Paraíso, e será no dia 7 de setembro, a partir das 15h30. A programação conta com momentos de conversa, caminhada, a partir das 15h30, uma comunidade Nossa Senhora dos Migrantes, um pequeno lanche e encerramento às 18 horas com a Santa Missa. Você também é convidado a estar nesse momento celebrativo de reflexão e perceber também quantos são os excluídos e excluídas de nossa sociedade, da nossa diocese. Esse convite é a participar dia 7 de setembro, lá na paróquia São Domingos Sávio, no bairro Jardim Paraíso.
E as formações do Inário continuam. Desde maio, quando a Diocese de Joinville lançou o Inário Virtual, acontecem formações em todas as paróquias que irão auxiliar a pastoral litúrgica e o ministério e ministérios de música. Todos são convidados a participar e aprender um pouco mais sobre cantar bem a missa. Confira as formações que acontecem nas próximas semanas. Na comarca Joinville Norte, acontece no dia 31 de agosto, das 13h30 até as 17h30. Acontece na paróquia São João Batista, no Jardim Iririú, a formação do Inário Virtual. São convidadas as paróquias São Sebastião, Senhor Bom Jesus, São Domingos Sávio e também a paróquia que sedia a paróquia São João Batista.
Retiro para casais. No dia 8 de setembro, às 8 horas da manhã, o Instituto Padre Aloísio promove um retiro para casais, com o lema O Amor é Fundamento do Matrimônio. O encontro acontece no Centro Shalom, em Nereu Ramos. O retiro conta com a presença do Padre Fernando Gonçalves, da Comunidade Restauração. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro e o link para essa inscrição está disponível no site da Diocese de Joinville.
Aniversariantes da semana.
Neste final de semana, celebramos os aniversariantes que fazem aniversário de 24 a 30 de agosto. E a nossa lista, assim como nas últimas semanas, está extensa. Neste dia 24, começamos com o aniversário de ordenação do diácono Antônio João dos Santos.
No dia 25, data de nascimento, celebramos o diácono Dorvalino Alves da Silva.
Também no dia 25, comemoramos o aniversário de nascimento do diácono Pedro.
No dia 26, é aniversário de ordenação do padre Anderson Roberto da Silva.
Nessa lista de dia 26 de agosto, temos vários padres ordenados. Então, acho que a gente vai fazer um jogralzinho, né? Então, começando com o padre Anderson, como a Júlia falou, agora a gente celebra também o dia da ordenação do padre Claudimir.
Padre Fabiano.
Também do padre Fabiano Rezendes.
Padre Fábio Almeida.
Padre Fábio Bosco.
Padre Gilson Siqueira Alves.
Padre José Fausto.
Padre Pierre.
No dia 27 de agosto, celebramos a ordenação do padre Armando Aquaroli.
Também no dia 27, aniversário de nascimento do diácono Adoli Pitts.
No dia 29 de agosto, celebramos a ordenação do diácono Boaventura.
Dia 29, também aniversário de nascimento do padre Edivaldo.
No dia 29 de agosto, também nascimento do padre Jair Rodrigues.
No dia 30, celebramos o dia de nascimento do padre Kleber.
E agora, no dia 30, temos alguns aniversariantes de ordenação. São eles, padre Dálcio.
Padre Eduardo da Costa.
Padre Emerson.
Padre Fernando.
Padre Nicanor Alves.
E também o padre Silvino.
E para encerrar a lista de aniversariantes dessa semana, neste dia 30 de agosto, faz mais um ano de vida o diácono Girney.
Então, parabenizamos todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida, celebram também a sua ordenação, mas também você que está nos ouvindo e celebra o seu nascimento, celebra também a data do seu matrimônio. Que Deus abençoe a você, abençoe sua família, conceda muita saúde, paz e felicidade.
Indo agora para o quadro de Santos da Semana, também no dia 24 a 30 de agosto, começando neste sábado com o dia de São Bartolomeu. Ele, que tudo o que sabemos sobre a sua vida vem dos textos evangélicos, especialmente do Evangelho de São João. Bartolomeu era um pescador de Caná, mas conhecia bem Nazaré, uma cidade situada apenas a 8 km de distância, mas ele dizia que não confiava muito naqueles montanheses. Depois de convertido, tornou-se um dos apóstolos mais ativos e presentes na vida pública de Jesus. Devido à sua origem, presume-se que Bartolomeu podia estar presente nas bodas de Caná, palco do primeiro milagre de Jesus. Porém, não há provas concretas nos textos. Ele viveu em Caná e morreu no ano de 68.
No dia 25 de agosto, celebramos o dia de São Luís IX. Este santo também foi rei da França. São Luís era penitente, humilde, homem de oração e caridade. Participava com muita perseverança da Santa Missa diária. Ele viveu pelo período de 1214 na França.
Dia de São Zeferino. São Zeferino tornou-se papa e permaneceu à frente da igreja por cerca de 20 anos. Além disso, viu-se diante da heresia modalista, que tinha uma concepção errônea da relação entre pai e filho. Ele foi o primeiro dos papas que foram enterrados em Calisto, na Via Ápia. O Papa Zeferino era dotado de inspiração e visão especial. Seu grande mérito foi ter valorizado a capacidade de Calisto, um pagão convertido e membro do clero romano, que depois foi o seu sucessor. Ele foi ordenado Papa em 199.
No dia 27 de agosto, celebramos o dia de Santa Mônica, ela que é mãe de Santo Agostinho. Ela se aplicou com dedicação nos ensinamentos da Sagrada Escritura, teve uma forte espiritualidade forjada pela oração e assídua prática dos sacramentos, além dos quais se colocava a serviço da comunidade eclesial. Aos 22 anos, Mônica deu à luz ao seu primogênito, Agostinho, seguido por outro filho, Navígio, e uma filha de qual não se sabe o nome, e os educou com grandes princípios cristãos. Tornou-se viúva aos 39 anos, administrou os bens da família, dedicando-se com amor imensurável. Ela nasceu no ano de 331, no norte da África.
No dia 28, celebramos então Santo Agostinho. Doutor da Igreja, foi educado na fé católica pela sua mãe Santa Mônica, como acabamos de ouvir, mas no início não seguiu muito seu exemplo. Adolescente vivaz, exuberante, dedicou-se ao estudo da retórica e seu resultado foi excelente. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizade, teve paixões amorosas, adorava o teatro, buscava divertimentos e distrações. Foi batizado por Santo Ambrósio na noite de 24 de abril de 387.
No dia 29, celebramos o martírio de São João Batista. A memória do martírio de São João Batista associa-se à solenidade da sua natividade, que se celebra em 24 de junho. João era primo de Jesus, concebido de modo tardio por Zacarias e Isabel, ambos descendentes de famílias sacerdotais. Seu nascimento é colocado cerca de 6 meses antes daquele de Cristo, segundo o episódio evangélico da visita de Maria a Isabel. A celebração do martírio de São João Batista tem origens antigas. Seu culto já existia na França no século V e em Roma no século VI.
E para fechar a lista, no dia 30 de agosto, celebramos o dia de São Cesário de Arles. Os santos, como ninguém, entenderam que a graça do Cristo, que quer santificar a todos, é sempre a mesma eficiência, abundância e liberalidade. Cesário de Arles foi um desses homens que se abriu ao querer de Deus e, por isso, como bispo, tornou-se uma personalidade marcante do seu tempo. Se destacou pela inteligência, bom humor, docilidade e rígida penitência. Ele nasceu na França em 470. Padre, dessa lista o senhor não conhecia algum?
Não conheci, nunca tinha ouvido falar de São Cesário de Arles. Eu tinha ouvido falar, mas não conhecia bem a história de São Zeferino, né?
Eu conhecia realmente só a Santa Mônica e o Santo Agostinho, né? Que a gente estuda até na faculdade de comunicação, né? Sobre alguns dos ensinamentos dele.
Nosso programa, então, está chegando ao final. Agradeço a cada um de vocês que rezou conosco, participou conosco. Passo a palavra, então, para a Júlia Carol para o seu recado final.
Agradeço a todos os nossos ouvintes dessa edição de número 416 do programa Vida Pastoral. Espero encontrá-los na próxima semana. E fica aquele recado, se você não escutou os programas passados ou começou a escutar esse programa pela metade, é só você ir no YouTube da Diocese de Joinville ou no Spotify e pesquisar por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville. Lá tem todas as edições para você conferir, escutar e rezar junto com a gente, né? Mas também conhecer um pouco mais sobre a vida pastoral da nossa diocese. Uma ótima semana e até o próximo programa.
Agradeço a todos que acompanharam essa edição do Vida Pastoral e quero convidá-los a convidar mais alguém para escutar com a gente na semana que vem. Então, compartilhe o link do YouTube ou compartilhe os horários que passa na rádio e venha com toda a família escutar o Vida Pastoral e conhecer mais sobre a vida da diocese. E também, já emendando, parabenizo, né, se algum dos catequistas que foi indicado ao Ministério do Catequista ouviu o nosso programa Vida Pastoral, a gente parabeniza novamente e quer conhecer vocês de pertinho no dia da missa, né, de instituição. Então dá um oizinho pra gente por lá e fale que você conhece a gente.
Novamente, parabéns a todos vocês leigos e leigas que atuam em nossas comunidades, que atuam nas paróquias, atuam em toda a diocese de Joinville. Parabéns a todos os catequistas, começaram então pela Andréia, que recebeu o ministério pelo regional, mas todos os 53 que irão receber, já o padre está parabenizando. E também agradecer a todos vocês que rezaram conosco, participaram conosco nesse programa Vida Pastoral. Não deixe de participar das celebrações nesse final de semana também na sua comunidade. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São Francisco Xavier, padroeiro da nossa diocese, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.